começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Valeu, 5 horas e 5 minutos, 5 e 5, pela Nacional Rio, Nacional Brasília, tá começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, 18 de dezembro de 2018, terça-feira. Vou nessa ao lado do Wagner Gomes, o comentarista, que é o nosso professor aqui dando aula, e a presença também de Luiz Ferreira, Maurício Costa, Rodrigo Ricardo, mesa de áudio de Jorge Brum, central técnica de Adlaike, o homem Pássaro Produção do Luiz Ferreira está em campo, a Seleção Nacional do Rádio. Valeu, de imediato vou com ele, nosso Luiz Ferreira, vem aí, vai bater legal pra você, 5 horas e 6 minutos, 5 e 6 no Rio de Janeiro, é o No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, depois a gente vem com a vinheta, mais o Campeonato Mundial, semifinais, Luiz Ferreira.
Copa Mundial, Copa do Mundo de Clubes da FIFA, Carlos Boa, a gente tem final de prorrogação, River Plate 2, Al Ain dos Emirados Árabes 2, vamos para a decisão por pênalti. Para o Al Ain marcaram Berg e o brasileiro Caio Lucas, com o Borré marcando duas vezes para os milionários, para o clube argentino. Ainda no tempo normal, Pete Martinez cobrou uma penalidade no travessão. O Al Ain aí jogando tudo que tem e o que não tem para levar essa decisão para os pênaltis. Daqui a pouco ainda teve gol anulado ainda pelo VAR.
Borges. Valeu, a gente vai seguindo logicamente com o programa. Enquanto isso, o Luiz Ferreira acompanha também essas semifinais. 5 horas e 7 minutos, meu querido Jorge Brum. O timaço da Nacional vem aí, ó.
Olha aí, o timaço Nacional.
E a Conmebol sorteou na noite dessa segunda-feira, em sua sede no Paraguai, os confrontos das fases prévias e os grupos da Copa Libertadores América 2019. Vamos conferir como ficou o chaveamento e depois pedir a opinião do nosso comentarista aqui, participação do nosso Maurício Costa e também do nosso Rodrigo Ricardo, Wagner Gomes, aqui pela Rádio Nacional. Vamos começar? E 5 horas e 7 minutos e meio. Eu vou começar então aqui com a primeira fase Libertadores 2019. Eu queria saber dos nossos comentaristas quem vai ter, logicamente, o percurso mais ruim na fase de pré-Libertadores, Atlético Mineiro ou São Paulo. Delfim do Equador enfrenta o Nacional do Paraguai, é um. Deportivo La Guaira da Venezuela com Real Garcilaso do Peru, é 2. E Bolívia, 4. Defensor do Uruguai, é 3. A segunda fase da Libertadores 2019, Danúbio do Uruguai e Atlético Mineiro. Também teremos o Talleres da Argentina enfrentando São Paulo no C5. Serão os confrontos diretos iniciais de Atlético Mineiro e São Paulo. Depois, logicamente, a sequência da primeira fase antes da fase de grupos. Vem ele aí, o comentarista, que é o professor da Nacional.
Yeah. Wagner Gomes.
E aí, Wagner Gomes, boa tarde para você. Começando essa, esse sorteio da Copa Libertadores da América, nós vamos também vamos falar da Copa Sul-Americana, mas a Copa Libertadores da América, Atlético Mineiro e São Paulo jogam a pré. Quem tem a maior dificuldade, até pelo primeiro jogo, de repente, o Atlético Mineiro enfrentando o Danúbio do Uruguai, enquanto o São Paulo enfrenta o time argentino, o Tarde, da Argentina.
Olha, eu acho que a pré-Libertadores é uma competição muito chatinha. Os times têm que entrar com muito cuidado, porque não tem favorito nessa fase, não. Está começando a competição e os clubes precisam passar. Eu acho que é parelha. Todos os dois confrontos são parelhos. Mas
não,
eu acho
não
que
é pior para o São Paulo, pro São Paulo pegar o time argentino do que o time
O time argentino é um time pegador, um time que corre muito. É verdade, o futebol argentino é um futebol muito rápido, muito viril, muito forte. O do Uruguai já não é tão assim, dessa forma. O que mais se assemelha ao futebol argentino, a meu juízo, é o futebol do sul do país. Uhum. Né? O Grêmio, Internacional, jogam muito assim, um jogo mais pegado. O São Paulo vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas todos os dois times, início de campeonato, é sempre complicado, tem que ficar muito atento para não levar gol aí de bobeira. Principalmente gols de cabeça. Os times brasileiros estão levando muito gol de cabeça. O pessoal acompanha muito a bola, não marca o adversário e vira e mexe, são surpreendidos com gols assim, tremendamente bobos, que não precisariam acontecer.
Tá certo. Nessa parte, então, intermediária, que é a parte da pré-Libertadores, né? Depois teremos a fase de grupos. 5 e 10, ele vem aí, ele mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Maurício, boa tarde para você. O que, que você acha dessa pré aqui? Quem leva a vantagem de pegar um time um pouco mais fraco, ou os dois pegam times fortes, o futebol argentino, uruguaio, o Atlético Mineiro enfrentando o uruguaio e o time São Paulino, o argentino?
O Danúbio, que inclusive é o meu time, uhum, no Uruguai, ele é um clube que teve o seu melhor momento em 2007, 2006, 2007, 2008. Inclusive foi campeão uruguaio, o Danúbio. Hoje não é tão forte assim, ele perdeu esse título, vamos dizer assim, de terceiro time do Uruguai para o Defensor. Né? O Defensor em 2008 começou a crescer e o Danúbio, ao contrário, começou a diminuir. Eu acho que o Atlético Mineiro não vai ter muita dificuldade, e principalmente se o Danúbio enfrentar o Atlético Mineiro no Centenário. Porque se ele enfrentar no Luiz Franzini, por exemplo, que é o estádio do Defensor,
é mais acanhado.
Se ele enfrentar dentro do Parque Central, que também é um pouco menor, que é o do Nacional, é mais acanhado. O Peñarol já é maior e o Centenário é maior ainda. O Danúbio tem pouca torcida em relação aos grandes, né? Peñarol e Nacional. Acho que não vai ter pressão e o Atlético Mineiro deve passar.
Então, quem tem o caminho mais difícil?
Sobre o São Paulo, é complicado, porque o Taxeres é um clube que veio da segunda divisão com gol do Guinhazul. Inclusive, o estádio dele é acanhado, é aquele estádio alçapão, e a torcida vai fazer barulho, e eu acho mais complicada a situação do São Paulo. Não que o São Paulo não vai passar, acho que o São Paulo também
não
vai passar.
Mas tem dificuldade maior.
Deve ter uma dificuldade maior do que o Atlético Mineiro.
Vem aí que ele tá sempre ligado. Nosso LR.
Rodrigo Ricardo.
E aí, o que você acha? O São Paulo tem maior dificuldade, o time do Atlético Mineiro nessa primeira fase dos brasileiros na pré-Libertadores, logo no início do mês de fevereiro. E aí?
Boa tarde, Carlos Borges. Boa tarde a todos os nossos amados ouvintes. Eu acho que o Danúbio é um rival mais difícil.
Tem mesmo?
Um pouco mais de tradição que esse clube que o Maurício falou. Taxeres, né, Maurício?
Taxeres.
E também eu fiquei com dúvida.
Taleres mesmo.
Quem torce pro Danúbio é o quê, Maurício Costa?
Danúbio Azul.
Quem torce pro Danúbio geralmente mora na Hungria.
Não, diga lá, rapidinho. Qual dos dois, então? Para a gente poder
adiantar. O Danúbio é um rival mais difícil que o Taxeres. Acho que o Atlético Mineiro, que vai jogar
isso.
O Atlético Mineiro vai ter uma
vai ter um pouco a dificuldade
mais, mas acho
maior.
Que os dois brasileiros vão passar.
5 e 13, como é que estão, meu querido Luiz Ferreira, a questão dos pênaltis nas semifinais do Mundial, que vai definir o primeiro finalista desse Mundial no sábado, né, se eu não me engano.
Exatamente, Bosch. Por enquanto, 4 para o River Plate, 4 para o Al Ahly. Todo mundo que bateu fez.
Todo
acho
mundo.
Que secou, hein? Eu acho que o Luiz acabou de secar.
Não, mas fez o River Plate.
Mas a ideia é essa. Ele falou no replay. No replay. Vai secar agora.
Vamos ver. É o...
Vai perder os dois.
4-4. Então cada, o time do OEM vai conferir o último.
O ouvido de Alá deve estar cheio, hein?
Já está naquele sistema?
Está em um e um. Não é o sistema novo, não.
Novo, naquela loucura. Vamos aguardar. 5-14 no mundo da bola.
Nossa, fez. O Armani chegou a tocar na bola.
Terceiro pênalti que o Armani toca. Quase pega.
Ele toca na bola.
No mesmo
bola
lado.
É.
Quero ver pronunciar esse nome aí, ô Borges. Riani.
Riani. Riani. Tá certo. 5-14. A fase de grupo já, Copa Libertadores da América. Lembrando só que a gente já falou da pré, onde o Atlético Mineiro enfrenta o Danúbio e o Tádger da Argentina vai enfrentar o São Paulo. São dois confrontos, o São Paulo enfrentando o futebol argentino e o Atlético Mineiro, o time mineiro, enfrentando o futebol uruguaio. Algum detalhe a mais? Você discorda dos dois? Porque os dois acham...
Não, os dois não. Eu concordei com o Wagner.
Você concordou com o Wagner.
Meu Deus.
Então o nosso RE que... Olha lá, perdeu.
Perdeu o River Plate eliminado.
Está fora da final do Mundial de Clubes da FIFA. O goleiro Khalid defendeu a última cobrança do River Plate. Falou que ia secar e sequei mesmo, hein?
Horrorosa
a
cobrança.
O Al-Ain está na final do Mundial Interclubes da FIFA. Já temos a nossa primeira zebra, meu amigo.
Mas acho que estava prevendo uma zebra, né? Não sabe se aonde, mais nesse jogo do que talvez no...
O goleiro agarrou muito, tá? Durante a partida, os 90 minutos, também depois na prorrogação. Mas o último pênalti cobrado com total displicência. Recuou pra bola pro goleiro
O River Plate não soube matar o jogo no tempo normal.
Teve até um pênalti a seu favor.
O Pete Martinez perdeu o pênalti.
Tinha um pouquinho sapato alto no início.
Não jogou bem. É. Não, eu achei que o River Plate não jogou bem. E o Al-Ain deu tudo que pôde durante o jogo.
Rapidamente, isso facilita o Real Madrid, Rodrigo Ricardo?
Facilita.
Já facilitou mais?
Sim.
Facilitou mais?
Pra mim, Real Madrid campeão.
Facilitou mais?
Real Madrid, pô, já pode pegar a taça.
Joga amanhã contra o Kashima Antlers na semifinal.
Ah, tem o Kashima
Antlers ainda.
Kashima dos Rios. Vamos aguardar. 5-16, então, a fase de grupos. Vamos pro grupo A. River Plate, Internacional Alianza Lima, já estão as equipes já definidas. A chave, pode entrar aí o São Paulo. O que você acha, Wagner Gomes? Os dois que podem estar classificados nesse grupo, que tem River Plate Internacional e pode ter o São Paulo, e ainda já tem o Aliança Lima também.
É um grupo forte. Eu acho um grupo forte. É um grupo difícil. Não é um grupo fácil, não, porque são equipes que têm tradição, que já têm experiência. Não vai ser fácil, não.
Dá dois aqui. Agora com essa eliminação do River Plate, doisinho aqui do grupo A. Vamos lá. Quem classifica?
Quais são os quatro?
River Plate, Internacional, Allianz Lima e podendo ter o São Paulo.
São Paulo, Taxeres,
São Paulo, Internacional e o River.
Você iria de River e quem?
São Paulo.
Se o São Paulo entrasse, você, R.E.
River e Inter.
Você, Maurício.
River e Inter.
Você, Luiz Ferreira.
River e Inter.
Grupo B, Cruzeiro, Emelec...
Tô na zebra, hein? Vou ganhar essa parada, hein?
Cruzeiro, Emelec do Equador, Huracan da Argentina e Deportivo Lara da Venezuela, hein, Wagner? E aí? O que que dá aqui? Tá fácil pro Cruzeiro? Tá mais tranquilo?
Eu acho que tá melhor do que o outro do grupo, um pouquinho. Tá um pouco melhor.
Cruzeiro e quem aqui você botaria
Cruzeiro,
no grupo B?
Esse Emelec é um timezinho que tá sempre beliscando.
Tá sempre incomodando o Flamengo.
Você é Luiz Fernando.
Eu acho que passa Cruzeiro e Huracan e quem perdeu o pênalti, Bosch, foi o Enzo Pérez.
E aí o Maurício...
Cruzeiro e Emelec.
Emelec, você.
Emelec e Cruzeiro, só para ser diferente.
Grupo C tem a Olímpia do Paraguai, Sport Cristal, Godoy Cruz e Universidade Concepción do Chile.
Esse
no grupo
é o grupo
D.
Mais fraco, né?
Mais fraquinho.
No grupo D tem Peñarol do Uruguai, Flamengo, LDU de Quito, do Equador.
LDU, Fluminense
e a Bolívia 2, que deve ser um time mais fraco. Pode
ser um time da altitude, hein?
Da altitude,
pode
né?
Pode ser altitude.
Pode, porque esse negócio de jogar na altitude é complicado, mas...
O grupo D entra quem? Flamengo e quem?
Flamengo e...
Peñarol, LDU.
LDU.
LDU, você ou RR?
Peñarol e LDU.
Você, Maurício?
Eu não sei, cara.
Não sabe, não.
Eu tenho muita dúvida. Eu acho que vai ficar entre esses três, mas não posso. Eu não cravo nenhum dos três.
Não cravo nenhum dos três.
Assim, o time da LDU não é bom. O do Peñarol também não é bom.
Mas
o Peñarol é pior do que o da LDU.
São competitivos. Mas
que eles são times que crescem. Eu colocaria LDU e Flamengo.
E aí?
Olha, lembrar que o Peñarol só tem camisa hoje, né?
É.
Levou uma sapatada do Atlético Paranaense, jogando bem de casa na Copa Sul-Americana. 4-1, os caras não se acharam até agora. Peñarol, não, pela, não sei que se renove, contrate reforços e tal. Se for o Peñarol que eu vi contra o Atlético Paranaense, vai ficar pelo caminho.
Grupo...
Mas eu aposto Flamengo e LDU.
Isso. Grupo E, Nacional de Montevidéu, Cerro Porteño, Zamora da Venezuela. E podendo, provavelmente, entrar o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro aqui, se entrar, vai ser acompanhado de quem?
Cerro Porteño.
Você também, Luiz Fernando?
Olha, vou acompanhar o Cerro Porteño, porque eu vi o Nacional de Montevidéu jogar esse ano, não gostei nada.
Não tava bem, não.
Nada.
Tá bem. Maurício.
Nacional e Cerro Porteño. Pra mim, o Galo fica fora.
Fica fora mesmo? Entrando depois?
Mesmo entrando. Pra mim, ele não passa, não.
E aí?
Nacional e Atlético Mineiro.
Eu também, a questão do Atlético Mineiro também me preocupa. Eu acho que...
Não vejo o Atlético Mineiro assim.
Vai ter reforço, eles vão contratar, vão reforçar o time agora.
2020.
Pode ser. Grupo F, Palmeiras, São Lourenço del Magro, o Júnior Barranquilla e mais o G2 aqui, né?
Outro grupo difícil.
Outro grupo difícil, né? Luiz, o Wagner Gomes, aí.
Olha, o Palmeiras é uma equipe que vem motivada e com uma moral incrível.
Isso.
Então tem muita chance.
Agora, o segundo aqui é bem disputado.
É muito complicado esses três aí.
Só um detalhe, esse G2 pode ser o Atlético Nacional da Colômbia, tá?
E aí complica mais a situação ainda.
Pior ainda.
E aí?
Grupo difícil. É,
Palmeiras e quem?
Abemos papo aí? Não?
Pode ser, São Lourenço. Você, Maurício?
É Palmeiras...
Acho que dá o Júnior, hein?
É, eu não sei.
É difícil.
O São Lourenço cresce, mas eu acho que eu fico no São Lourenço mesmo.
Também você, Luiz.
Eu acho que vai dar Palmeiras e Júnior Barranquilla.
E aí?
Você é muito Júnior Barranquilla.
Também. Acho que é Palmeiras e Júnior Barranquilla. É um time que vem numa ascendente. Se não for desmontado, né? Também aí nesse final do ano.
O campeão da Sul-Americana, o Grupo G. Boca Juniors,
é um bom grupo,
Atlético Paranaense, o Jorge Wisman. Da Bolívia, o Desportes Tolima, em Wagner Gomes? É, que o Atlético Paranaense, o Furacão vem junto com quem?
É de Cochabamba.
É Cochabamba, 2.750 metros de altitude.
O Vasco jogou lá.
Jogou, perdeu de 4-0 e passou nos pênaltis.
Essa é a dificuldade, mas esse primeiro que você falou antes do...
Boca e Atlético?
É, Boca e Atlético.
Acho que não tem essa aqui, difícil. Ô Maurício, acho que dá Atlético e Boca aqui, será que dá... Pode o Wisman.
Eu não sei, não, hein?
É?
Eu não sei.
É
não,
o problema
hein?
Da
última. Tolima também já fez graça com o Corinthians.
O time do Boca chegou à final da Libertadores, mas lembrando que só passou porque o Palmeiras fez um favor pra ele na fase de grupos, senão ia ser eliminado. É lógico que eu vou ficar com atrás de Paranaense e Boca, mas eu não sei não. Talvez alguém possa ficar de fora aí pro Jorge Wilson também entrar.
O Tolima já fez graça com o Corinthians.
Corinthians, mas na pré-Libertadores.
E o Wisman já fez graça com o próprio Vasco, porque 4-0 acharam que ia ser mole e acabou.
A altitude, mas é Boca e Furacão. Só altitude.
Tem jeito. Você, Luiz.
Boca e Furacão. Boca e Furacão.
Grupo H.
Atlético.
Grêmio, Universidade Católica do Chile, Rosário Central da Argentina. E o G3 pode ser quem? Aí um conhecido. O Atlético Nacional poderia pintar aqui no grupo do Palmeiras.
Perdão. O Atlético Nacional que pode pintar nesse grupo, Borges.
Tá, no grupo, perdão. Né? Que ficaria também um grupo dificílimo, hein, o
bem
Jorge Vambu. Porque Grêmio é Universidade Católica, Rosário Jorge Central. O Jorge Vambu, já foi. O Jorge, meu querido Jorge, não, é Wagner Gomes. Tô confundindo o Vambu com... Wagner Gomes, Grêmio, Universidade Católica, Rosário Central e o Atlético Nacional. Vai ficar parelho, hein?
Vai ficar difícil.
Grêmio com quem?
Eu vou botar esse Atlético, o Atlético aí.
Nacional entrando? Você, o RR?
Grêmio e Rosário Central.
Você, o Maurício?
Grêmio e Rosário Central.
Também, ou...
Acompanho os relatores. Só colocando, Bote, corrigindo a informação, o G2 que pode pintar no grupo do Palmeiras.
Quem é?
Pode ser G2, C6 ou C7. Melgar do Peru, Universidade de Chile, é complicado, o Delfim, Nacional do Paraguai, o Caracas da Venezuela tá muito mais para a Laú.
Tá certo então, 5h23, você curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, que fala agora da Copa Sul-Americana. Comebol também realizou esse sorteio, vamos conferir quais são os adversários dos clubes brasileiros na competição continental. Primeira fase... Começamos com Bahia e Liverpool do Uruguai. Para você, Maurício Costa, o time do Liverpool do Uruguai vai fazer cosquinha no Bahia? Não?
Vai não, Bahia não, passa.
Né? Passa, não? É.
Também acho que Bahia passa.
Você, Luiz Ferreira.
Bahia passa.
E aí?
É, o Bahia
acho
vai...
Acho que aí vai não seguir. Tem jeito, né?
É, não tem.
Agora o River Plate do Uruguai, outro do Uruguai, mas não é o River Plate da Argentina, e Santos, hein, ô Wagner?
Santos, o Santos vai,
também,
vai
né?
sofrer uma motivação grande com o Sampaoli aí entrando, tá chegando cheio de gás, falou que a filosofia do Santos combina com a dele, quer dizer, acho que o Santos vai passar.
É que tem um detalhe aqui, o Bahia joga em casa segunda, o Santos joga a segunda no Uruguai, hein, Maurício?
É, e o Santos passa do mesmo jeito.
Passa do mesmo jeito? Rodrigo Ricardo.
Com certeza Santos passa.
Também?
Passa, confio, né? No peixe.
Agora, Chapé vai enfrentar o União La Calera.
La Galera.
La
União da Galera.
É, União da Galera do Chile. E aí, Maurício?
La Calera.
La Calera. E aí? Chapecoense joga a segunda no Chile.
É, da Chape.
Acho que isso é mais Chape difícil. Terror, Rodrigo Ricardo, acho essa... Não dá tão fácil assim a Chape, não.
É. Verdão do Oeste vai passar.
Vai?
Catarinense.
Wagner, assim não, tão fácil?
Não é tão fácil, mas a Chape deve passar.
Vai jogar segunda no Chile. Você,
não, Luiz Felipe? Não tem problema.
É, depois eu atualizo quem decide em qual lugar, bora, mas tá. A Chape passa.
Ah, porque não é por aí.
Assim, só recapitulando.
Certo.
O Bahia? Bahia decide fora.
Ah,
o Santos tá. Decide em casa,
então.
A Chape decide em casa. Pode
então,
continuar.
Tudo bem. Então vamos pro Corinthians. Corinthians aonde?
O Corinthians decide fora. Agora fala adversário. Fala adversário.
Racing da Argentina.
Racing de Avejaneda, meu amigo.
E aí, Luiz?
Sei não, hein?
É difícil pra caramba, cara.
Sei não, hein, meu amigo.
Se o Corinthians não melhorar aquilo ali, fica difícil.
Fica difícil?
Fica. Tem que melhorar.
O Racing é meio na liderança do campeonato argentino. Da Racing.
Eu também acho.
Tem que
você,
ter muita raça. O Corinthians tem que ter muita raça pra vencer o Racing.
Osso você... duro pro Corinthians, né? Mas o Corinthians tá se reforçando muito, né? Trouxe 6 jogadores já.
Daqui a pouco você vai comentar, já que tá querendo
ele
dar.
Mas eu acho que o Racing me decepcionou ano passado. Ele tava no grupo do Vasco, acompanhei alguns jogos. Fez grande, uma primeira fase de grupos, depois foi caindo ao longo da competição. É. Eu acho que o Racing é um time forte.
Os cariocas aqui. O Fluminense vai enfrentar o Deportes Antofagasta do Chile, hein, ô Maurício, aí?
Fluminense?
É, vou deixar o Wagner
é
Gomes.
Complicado, né? Qual Fluminense que vai entrar? O Fluminense com
mas
salários
esse também,
atrasados?
Esse Deportes.
Antofagasta. Mas se o Antofagasta tiver com salário em dia, talvez ganhe do Fluminense. Se não tiver, ganha o Fluminense.
Fluminense
vence
decide
o Fluminense.
Onde?
O Fluminense decide fora.
E aí,
o último retrato do Fluminense é horroroso, né? Tem que saber que Fluminense realmente vai estar em 2019, mas...
Se vai ter presidente, se não vai ter...
Ele não sabe de nada do
Fluminense.
Fluminense
é complicado.
E aí, Ferreira,
porque se for o Fluminense do fim do ano, eu acho que o Antofagasta passa.
O jogo é
vai
lá.
Vai dar uma Antofagastada
seu
no Fluminense.
Seu coração tricolor fala o que, Wagner Gomes?
Que o Fluminense tá uma porcaria, tá uma vergonha, tá uma bagunça, uma mixórdia.
Sim, mas passa ou não passa?
Não passa, se continuar do jeito que tá, não passa. Nem com o Homem Pássaro o Fluminense consegue passar.
Botafogo e Defensa e Justiça da Argentina. O jogo o Botafogo decide em casa?
Decide fora.
Também? Igual o Fluminense? Também é.
A lembrar que o Defensa e Justiça, acho que há duas...
Eliminou São Paulo.
Eliminou São Paulo duas ou três temporadas atrás.
É então você acha que dá quem?
Olha, se for o Botafogo do final do ano, eu acho que passa o Botafogo. Agora, se eles não acertarem com reforço, foi aquele Botafogo nisso brasileirão, eu acho que vai dar não, hein?
Rodrigo Ricardo.
2 empates, o Botafogo se classifica nos pênaltis.
Que isso?
E você, ô?
Dá Botafogo. Maurício,
dá?
Zé também. Ricardo é um grande treinador da Botafogo.
Eu acho que o Botafogo passa.
Passa? Com certeza?
Com certeza não. Não se tem certeza em futebol.
Quando é que começa a Copa Sul-Americana?
Tudo em fevereiro. Começa tudo em fevereiro.
Então, esse aqui é o problema. Esse aqui é o problema, né? Porque começa logo em fevereiro, tem a questão de os times ainda estão se armando.
Ah, mas todos os times estão se armando.
Todo mundo se armando.
Até o Armani ali no River Plate.
Falando nisso, como é que foi a semifinal entre River Plate e Al-Ain?
Al-Ain. Repita, Al-Ain.
Mas o Borges falou certo, ele botou a língua no céu da boca. Al-Ain.
Diga lá.
Olha,
tempo normal 2x2, com River Plate desperdiçando uma penalidade ainda no tempo normal. Prorrogação tudo igual. Nos pênaltis deu Al Ain 5x4, com o Enzo Pérez desperdiçando a penalidade que colocou o Al Ain na final do Mundial Interclubes. E um detalhe, o Al Ain na primeira fase, nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, estava perdendo por 3x0 para o time Wellington da Nova Zelândia.
E conseguiu
buscar e conseguiu vencer nos pênaltis.
O Al Ain é o time da virada.
O Al Ain
é o time do amor. Mas
esse goleiro do Al Ain
é bom goleiro.
E é bom lembrar que eles jogaram na cidade deles, né? Da sede do...
Exatamente.
Porque amanhã o jogo será
agora faz justiça, né? O River não ir pra final, né?
É mesmo?
Poxa, o River não deveria... Desculpa, do River, mas é um absurdo o River Plate ter sido campeão
aquele
da
problema,
da Libertadores. Problema com tudo, com todos, né? Impressionante, não deveria nem ter passado pelo Grêmio.
Tudo errado, tudo que existe errado, o futebol River fez.
Eu sinceramente torci contra o River Plate, tanto na final da Libertadores quanto hoje.
E vocês conferem Real Madrid amanhã fácil?
Fácil não vai ser, não.
Não,
fácil.
Basta, jogo dois.
Fácil.
Também acho que fácil.
Extremamente fácil.
Você,
eu diria Jota Quest.
Eu acho que não vai ser fácil. Acho que o time do Zico vai ser um
adversário. Acho que vai ser fácil.
Acho que foi na Copa do Mundo de Clubes passada, retrasada, aliás, que o Kashima deu um calor no Real Madrid.
E o Vinícius Júnior vai fazer gol ainda por cima.
Ih, meu Deus. Pra alegria do conselheiro.
Ele vai entrar jogando?
Provavelmente não. Quer dizer, eu não sei. Tem que ver como é que estão os jogadores.
Como diriam outros treinadores, vai ser uma arma no banco de reserva. 5h30, voltamos já para falar de muito mais, porque teve título de bicampeão. Campeão mundial, bicampeão. Nosso Maurício Costa já vai trazer detalhes. E tem aí também o troféu Comitê Olímpico Internacional.
E o Prêmio 2018. Brasil Olímpico também.
Que beleza, hein? Vai ser bonito, hein? É hoje a festa?
É hoje.
E quem vai na festa?
O Igor Santos vai estar.
Terno e tudo?
Tá na beca.
Ele tava sem terno.
Não, mas ele deixou o paletó no carro.
Aquele é um estilo, né? Diferente.
Esporte fino. O calor do cão aqui no Rio de Janeiro, que o carro fica passando de terno. Deixa eu colocar o paletó lá no carro, pelo amor de Deus.
5h30, voltamos já.
No Mundo da Bola.
Valeu pelos sonhos retomados. Valeu pela esperança voltando a brotar. Valeu por colocar o Brasil no rumo do crescimento. Valeu por fazer o país fechar um ciclo e começar outro. Fortalecido, com a economia recuperada, a democracia preservada e ordem e progresso para seguir em frente. Valeu por juntos fazermos um país melhor para os próximos anos. Governo Federal, ordem e progresso. Hoje a gente pode dizer: valeu, Brasil.
Todo cidadão tem o dever de denunciar a autoridade competente qualquer forma de desrespeito ao idoso. A violência doméstica é uma das principais formas de agressão contra os idosos no Brasil. Muitos deles são agredidos dentro de suas próprias casas. Faça a sua parte. Denuncie qualquer forma de agressão. Direito à justiça. Direito do idoso. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Felicidade é a esperança de uma vida melhor. Por isso, o Criança Feliz já fez mais de 9 milhões de visitas em mais de 2.400 cidades, levando apoio e informações que ajudam a reduzir a desigualdade e geram mais oportunidades no futuro. Criança Feliz. Quanto mais cuidado, mais futuro. Saiba mais em mds.gov.br/criançafeliz ou ligue 0800 707 2003. Ministério do Desenvolvimento Social. Governo Federal.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Valeu, 5 horas e 32 minutos e meia hora do Momento Estádio.
Momento Estádio.
E nesse momento, o estádio, o repórter Maurício Costa pinta com toda a repercussão do bicampeonato mundial de Gabriel Medina. Mergulhou ele na notícia e o outro foi surfando.
Deu um tubo.
É.
E aí?
Maurício. Fala, Borges, você já foi a Pipeline?
Não, Pipeline.
Banzai Pipeline é o nome da praia.
Já foi a Pipeline?
Não, quem dera.
Mas deve ser bonito.
Aliás, ano que vem eu podia ser setorista de surf. Nossa senhora, ia ser maravilhoso.
Mas o problema é que vai sempre no mesmo lugar.
Sempre no mesmo lugar, onde?
Vai a Portugal?
Não, é circuito mundial, pô. Você vai correr o mundo inteiro.
Sim, mas sempre...
Atrás das melhores ondas.
Mas todos os anos você vai ver no mesmo lugar.
Pro Japão, pros Estados Unidos, pra Austrália, aqui pro Rio.
Mas todo ano, Japão, Austrália, todo mundo.
Meu amigo, vida assim 100 anos, se você quiser. Com saúde e tranquilo. Foi bicampeão, Gabriel Medina, de Marizias, né, São Paulo. Foi bicampeão ao vencer o Pipe Masters. Na verdade, ele foi campeão não ao vencer a etapa do Pipe Masters. Ele já foi campeão quando ele foi para a semifinal. Ele só precisava ir à semifinal e o Julian Wilson foi para a final com ele. E era o grande, né, adversário dele. E mesmo assim, já indo para a final, ele foi campeão, bicampeão do surf, mundial de surf. Ele derrotou o sul-africano George Smith na semifinal e acabou derrotando depois o Julian Wilson na final. Medina iguala os feitos de Tom Carroll, da Austrália, do Damian Hardman, também da Austrália, e do John Florence, do Havaí. Aliás, o Medina já foi até vice-campeão pro John
Florence. Você sabe quem vai pegar onda na Austrália agora nas férias dele?
Quem?
Cláudio da Mata.
Ah, o Claudinho já surfou em Bali.
Já surfou, um
grande.
E tá indo pra Austrália pra pegar onda
ele
mesmo.
Pega onda, pega onda.
Salvador.
Já vai ao Salvador, né? Austrália pertinho,
pertinho do outro lado do mundo.
Não, porque ele viveu na Austrália, ele vai ao Salvador mesmo.
É Rio Niterói.
Mas o Salvador também tem.
Tem onda?
Equador tem onda.
Saquarema tem onda.
Tem. Nosso Glaucus pega onda lá.
Não foi, ele não foi fácil pro Medina, não, porque ele tirou uma nota 10 e tal, mas o momento mais complicado foi nas quartas de final contra o norte-americano Corner Coffin. E antes de cair na água, foi muito complicado pro Medina, ele tava atrás, e antes desse confronto, né, com o norte-americano, ele já falava, né, sobre a expectativa pro dia. Ele tinha disputado as quartas de final, semifinal e a final no mesmo dia, que foi ontem, e ele deu uma entrevista pro canal Série ao Fundo, falando sobre a expectativa dele antes de entrar na água ontem lá em Pipeline. Vamos ouvi-lo.
Eu não tô pensando muito nisso. Eu quero surfar bem e eu sei que eu preciso fazer uma final. E esse é o meu objetivo aqui. Concentrar bateria por bateria e até a final. E chegando, com certeza, eu quero ganhar esse campeonato. Fiz duas finais aqui que eu fiquei em segundo. Então é um campeonato que seria um sonho ganhar.
Tá, então. Ele falando que estava querendo, se ele queria ganhar a bateria de Banzai Pipeline. Eu queria chegar à final, pra ser campeão, né? Que acabou acontecendo. Nas quartas de final, ele chegou a ficar atrás no placar e aí ele pegou um tubo perfeito no backdoor. Você sabe o que é no backdoor?
Não, diga lá.
Então tem muita gente falando sobre backdoor e sobre pipeline, né? E eu vou explicar mais ou menos o que acontece com vocês. Pipeline, o Banzai Pipeline é o nome da praia, né? Que tem muitos corais embaixo, são três recifes, né? É uma das mais perigosas, porque se você cai, você pode bater com a cabeça num recife, pode ter um acidente sério. E nesta praia, na praia de Pipeline, você tem dois tipos de onda. A onda que, pra quem tá olhando pro mar, que quebra e vai pra direita, e a onda que quebra e vai pra esquerda. A que quebra pra direita é chamada de pipeline. A que quebra pra esquerda é chamada de backdoor. Os surfistas ficam ali no meio e na hora eles escolhem se eles vão querer pegar pipeline ou se eles vão querer pegar backdoor. A nota 10 do Medina foi num backdoor. A onda que quebra pra esquerda, pra quem tá olhando em direção ao mar. Eu confesso que eu também não sabia e procurei estudar. E
outro detalhe também é saber o que é, porque deve ter um surfista, por exemplo, utilizar mais o lado esquerdo ou mais o lado direito.
Nas quartas de final, o adversário dele tava indo todas de backdoor. E ele tava atrás. Então ele falou assim, eu vou enfrentar também o backdoor, porque eu fazendo uma onda perfeita no backdoor eu consigo ganhar. E foi o que aconteceu, ele tirou nota 10 e ganhou, foi pra semifinal. Na semifinal contra o George Smith, ele também estava atrás do placar, virou, conseguiu a final e conquistou o Mundial de Pipe, a etapa do Pipe Masters e também o bicampeonato mundial. E ele depois comentou a vitória, deu uma entrevista pro canal Uhu e falou sobre o bicampeonato mundial. Vamos ouvir.
Agora é difícil de falar porque a ficha não caiu ainda, né? Mas Muita fé, trabalhei bastante com meu pai, foram alguns anos depois do meu título mundial chegando perto. E essas horas que tem que ser forte, né? Tem que acreditar. E chegamos no dia de hoje. Acreditei, aconteceu, me esforcei. E só tenho que agradecer a Deus por esse momento. Só agradecer a Deus por viver esse dia.
Medina, ele foi campeão mundial em 2014, agora em 2018. Tem Copa do Mundo, Medina ganha, né? De 4 em 4 anos.
O Brasil não ganha, ele ganha.
Na verdade, em 5 anos, o Brasil conseguiu 3 campeonatos, né, mundiais. 2 com Medina, 1 com Mineirinho. E os outros 2 foram conquistados pelo John Florence. Na temporada de 2018, pra você ter uma ideia da supremacia dos surfistas brasileiros hoje no circuito, os brasileiros venceram 8 das 11 etapas. Então são 11 etapas no mundo inteiro, os brasileiros venceram 8. Um aproveitamento de 81,8%. Além do Medina, o Ítalo Ferreira, o Felipe Toledo, o Filipinho e o William Cardoso venceram etapas nesse ano de 2018. Sem contar com o Jessé Mendes, que conquistou a tríplice coroa havaiana. Uma espécie de troféu para quem acumula mais pontos nas 3 divisões do surf mundial. E o Jessé Mendes conquistou, portanto, a tríplice coroa. Então, um fim de semana muito positivo, mais uma vez, para o surf brasileiro. E parabéns ao Gabriel Medina.
Wagner Gomes, há um trabalho, né? Como ele disse, trabalho junto com o pai. Mas é um trabalho que, depois que ele ganhou, ele deu uma queda natural, né? Que você chega ao topo, mais ou menos, e depois dá uma queda. E depois, para recuperar, foi o que ele falou. Foi o trabalho com o pai e pensando sempre em chegar a esse momento como chegou no bicampeonato.
Isso é uma tendência, né? Principalmente do latino. Quando chega no auge, às vezes dá uma... aquela relaxada, adrenalina baixa e tal. Mas o Medina, ele já foi vice-campeão 2 vezes dessa etapa de pipeline. Ele bateu na trave por 2 vezes. Dessa vez ele conseguiu ganhar a etapa de pipeline. Mas ele tem algumas coisas a seu favor. Primeiro, ele é muito técnico. Segundo, ele é tranquilo, muito concentrado. Ele não se apavora com facilidade. É competitivo, então isso tudo ajuda muito. E é um rapaz, assim, muito tranquilo. Você não vê ele pudiar em cima de ninguém, é tranquilão, ajuda os amigos. Isso tudo é a favor. É. E com o pai ali perto, cobrando e tal, ele deu uma recuperada. E é igual o Maurício falou, será que vai ser igual a Copa do Mundo de 4 em 4
ele
anos?
Ele falou que é o tricampeonato já, não acho que ele quer o tricampeonato. Ele tem a preparação física do Medina.
É fantástico.
Eu acompanhei alguns documentários, alguns vídeos, é absurdo. Ele se prepara, a coisa, ele é um atleta, ele é um atleta de verdade. Ele se prepara diariamente, faz exercícios diariamente, com acompanhamento de nutricionista, de psicólogo. Então ele é um atleta de ponta. É um atleta de ponta. E cresce nas horas de...
Faz meditação. Ele tem uma série de coisas
Para se preparar. E para o surf, parece que a meditação também resolve muito.
É importante
muito,
por causa do foco, né? O sujeito tem que ser muito focado, inclusive, para poder escolher a onda. Pra, porque, se ele vai direito ou para a esquerda.
Você entra em 30 minutos cada disputa. E ele faz 3 disputas no mesmo dia. Ele fez as quartas, semifinal e a final. Ou seja, ele ficou 1h30 no mar e você não para de pegar onda. Porque o teu adversário pega, você tá precisando ganhar dele. Então, a não ser que você tire notas muito altas e o seu adversário notas muito baixas. E é um preparo. Você precisa de um preparo físico, um preparo mental. Você precisa realmente...
Não é só pegar onda, é voltar também, né?
Voltar, remar.
Remar.
Você conseguir ficar em pé. É complicado.
5h41, continuando dentro do momento, o estádio Luiz Ferreira está trazendo informações sobre o troféu Comitê Olímpico Internacional. Vem aí, batendo logal novamente ele.
Luiz Ferreira é nacional.
Diga lá, Luiz Ferreira.
Olha, já falando em heróis, a gente ouviu aí toda a trajetória do Gabriel Medina no bicampeonato mundial no surf, e a gente vai ter hoje o coroamento de alguns dos heróis de 2018 no Prêmio Brasil Olímpico. A gente vai ter o prêmio melhor atleta do ano no feminino, Ana Marcela Cunha, Ana Sátila e a Marta do futebol feminino. No masculino, Gabriel Medina, Isaquias Queiroz e Pedro Barros. Agatha e Duda, vôlei de praia, Arthur Zanetti na ginástica artística, Bruno Frauto já natação, Bruno Rezende
no vôlei, o Bruninho, Eduardo Amorim no handball, Érica Miranda no judô, Gabriel Medina no surf, Henrique Avancini no ciclismo mountain bike, Letícia Buffoni no skate, Marta no futebol, concorre ao prêmio de atleta da torcida. A votação só será encerrada durante a cerimônia do Prêmio Brasil Olímpico, que vai ser realizada no Teatro Bradesco aqui no Rio de Janeiro.
Na Barra da Tijuca.
O troféu Ademar Ferreira da Silva será entregue para Jaque Silva, do vôlei de praia. Primeira medalhista olímpica do esporte feminino brasileiro, com ouro dos Jogos Olímpicos em Atlanta 96, ao lado de Sandra Pires, será homenageada por representar por valores como coragem, espírito de liderança e eficiência.
É sobre esse troféu que eu quero que você fale, ô, meu querido Wagner.
Agora, ele vai falar de muita coisa ainda.
É, mas em relação justamente ao troféu Ademar Ferreira.
É, eu acho que pelo conjunto da obra, porque a Jaqueline, ela também jogou na seleção brasileira de quadra.
Uhum, e muito.
E jogou muito. Ela depois foi para a areia, passou um tempo nos Estados Unidos, jogando o campeonato lá, voltou, ajudou a alavancar o vôlei de praia feminino no Brasil. E em 96, em Atlanta, foi uma dobradinha, inclusive, no pódio. Primeiro, segundo lugar.
Com a Adriane
lugar,
Mônica, Adriane levando Mônica, a medalha de prata.
Exatamente. Então, o conjunto da obra... E, além de tudo,
ela merece esse troféu.
Ela tem projetos
também
no voleibol. Enfim, ela nunca parou. Ela merece esse troféu, Ademar Ferreira da Silva, que é uma bela homenagem também ao Ademar, por conta de todo o trabalho que ele fez.
Mais duas premiações.
Ana Marcela Cunha, por exemplo, já ganhou esse ano da Federação Internacional de Natação.
Nós trouxemos aqui.
Como a melhor do ano, nós falamos isso aqui.
Exatamente.
Temos mais alguma coisa?
Tem mais alguma coisa e tem ainda mais a palavra de um cara importantíssimo para o judô brasileiro.
Sim.
É, Renan Dalzotto, comandante da seleção masculina de vôlei, vice-campeã mundial nessa temporada, e Fernando Pocente, técnico da nadadora Ana Marcela Cunha, ouro na Copa do Mundo de Maratona Aquática em 2018, foram escolhidos os melhores técnicos do ano. E esse ano, Borges, a premiação vai recordar o legado de dois grandes líderes do esporte. O troféu de melhor técnico de individual terá o nome de Troféu Jesus Morlan, em homenagem ao técnico
falecido.
Aliás, eu li uma entrevista dele no portal UOL, que foi uma das coisas mais maravilhosas que eu li nesse ano. Procurem, pessoal, dá uma buscada aí na internet, foi uma coisa maravilhosa. A entrevista, ele já estava doente, já com a questão do tumor no cérebro, mas uma lucidez, aquela vontade de vencer, contava como é que ele treinava.
Gostava muito de ficar no Brasil, treinando o Isaquias, foi uma parceria fantástica. Ele praticamente foi quem alavancou a nível internacional
o Remo. E quem vai entregar esse troféu, o troféu Fernando Pocente, vão ser justamente Isaquias Queiroz e o Erlon de Souza vão entregar para o Fernando Pocente esse troféu e Jesus Morlan. O troféu de
Pocente melhor... também ganhou da Internacional, da Federação Internacional de Natação, Águas Abertas.
Vai faltar taça e medalha para essa galera.
É, exatamente. Mas merecido, porque é um trabalho muito bonito que eles fazem.
E o troféu melhor técnico de esporte coletivo será chamado de Troféu Bebeto de Freitas.
Outra homenagem também muito boa.
Merecido, e vai ser entregue a Renan Dalzotto pelo filho do treinador, comandou a geração de prata do vôlei brasileiro, o Rico Freitas. Ainda no Prêmio Brasil Olímpico, Borges, nós vamos ter a entrega do Troféu COI.
Comitê Olímpico.
Troféu Comitê Olímpico Internacional. Em 2018 tem como tema Olimpismo em Ação, destinado a pessoas que tenham promovido a atividade física, a educação, o desenvolvimento por meio do esporte, a igualdade de gêneros, o esporte a serviço da humanidade e ajuda aos refugiados por meio do esporte. O treinador de judô, Geraldo Bernardes...
Ele foi técnico do pessoal.
Mentor da Rafaela Silva, mentor, foi técnico do Flávio Canto, que foi bronze em Atenas 2004.
Ele foi técnico da Gama Filho, numa época em que a Gama Filho tinha um alto nível no judô brasileiro.
Eu já tive a oportunidade de conversar com ele, acho que foi uma das primeiras entrevistas que eu fiz aqui na minha vida, aqui depois de estar com a equipe de esporte da Rafa, com o Geraldo Bernardes, que é um senhor muito calmo, fala tranquilo e sabe demais.
Nos 20 anos do Conselho Federal de Educação Física, ele recebeu uma homenagem também.
Exatamente. E ele fala com a gente aqui sobre ele receber essa premiação, esse troféu COI. Vamos ouvi-lo.
Esse ano eu até fico preocupado. Foi o ano que eu ganhei muitos prêmios. Mas, graças a Deus, sei lá, eu não sei o que eu fiz, mas eu estou recebendo isso aí com uma tremenda humildade, dividindo esses prêmios com muita gente. Ninguém trilha nem faz nada sozinho, andorinha só não faz verão. Tem muita gente que me ajudou na minha trajetória de alguma maneira, ou foi o atleta que me ajudou dando sendo reconhecido e com títulos que permitiu que eu fosse olhado e reconhecido também. Isso aí eu divido muito com todo mundo, sabe? Primeiro aí com Deus, como eu disse, né? Em 2002 eu quase morri e ele me deixou aqui mais um tempo. A minha mulher que me atura, né? Porque não me vê, nem os meus filhos quase não me veem, porque tem campeonato quase todo final de semana. Então isso tudo são sacrifícios que tem que ter um companheirinho muito grande da mulher, né? Para ela aturar, né? A rebarba, né? De você entender, né? Então eu tenho que agradecer os meus alunos todos que me permitiram estar com eles e fazer com que eu utilizasse o valor dele, o talento dele, fazendo com que ele pudesse ser um campeão no judô. E isso aí, de paralelo, a mente, de rebarba, cai sobre mim o mérito também, né? Então, fico muito feliz.
Geraldo Bernardes nasceu no Recife, tem 76 anos, carioca por opção, mentor da campeã olímpica Rafaela Silva, de Flávio Canto, criador do Instituto Reação, ONG que já ajudou cerca de 10 mil crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, incluindo os refugiados Yolande Bucasa e Popole Micenga, que fizeram parte do time de refugiados do Comitê Olímpico Internacional, que disputou os Jogos Rio 2016, Borges.
Vamos aguardar essa grande festa, né,
meu querido? Vamos aguardar, mas a festa geralmente
sempre é uma festa muito bonita. Diferente do Brasileirão, um negócio mais classudo, né?
É verdade, é uma coisa bem
não é uma
bem
coisa meia feita para televisão só, é feita para o público em si. 5h49, voltamos já, Jorge Brum, porque tem aqui o Lincoln Chaves com a fórmula, né? Com a fórmula E. E também ainda apresenta... Por que não poderia ser agora?
Pode ser, vai.
Pode?
Segue o fluxo. Faz o que você está fazendo.
E o Rodrigo e Ricardo, que vai dar algumas aqui, ou só do Sampaoli? Vai.
Quantas você quiser, Borges.
Tá bom. 5h49, voltamos já.
No Mundo da Bola.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca, Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
O governo federal criou o Ministério da Segurança Pública e enfrenta a criminalidade com todas as forças.
Aqui no Rio, ajudou. O que mais foi feito?
Este governo implantou o Plano Nacional de Segurança Pública, que define metas de redução de homicídios e recursos para os próximos anos. E desde junho, o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, que está possibilitando a troca de informações e operações integradas entre todas as forças policiais.
Entendi. O SUSP é todos pela segurança.
Isso. E segurança para todos. Ministério da Segurança Pública. Governo Federal.
Rádio Nacional. Cuidar da água é cuidar da vida.
Sua barba está ficando linda, Roberto. Mas por que essa torneira aberta quando está fazendo essa barba?
Ih, desculpa, esqueci. Temos que economizar água, não é mesmo?
É, se não falta água, eu quero ver você fazer a barba com um copinho.
Ixi, dá não. Pode deixar, não esqueço mais.
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
Olha aí, o timaço nacional.
Valeu, e o Lincoln Chaves trazendo então, como eu prometi, a fórmula é para você. Vamos conferir com ele mais uma vez, Lincoln Chaves.
Lincoln Chaves.
Vice-campeão mundial de Fórmula 1 há 10 anos, Felipe Massa é o estreante mais famoso dessa quinta temporada da Fórmula E, que é o Campeonato Mundial dos Carros Elétricos. Mas o brasileiro não começou do jeito que ele queria. Terminou a etapa de abertura em Al Diriyah, na Arábia Saudita, apenas na 14ª posição e sofrendo duas punições. Na Fórmula E, os pilotos mais votados durante a prova. No site da categoria, tem direito a ativar o Fan Boost, que dá uma potência extra ao carro. Mas Felipe, que compete pela equipe Venture, acionou esse sistema antes dos 22 minutos da corrida, o que não era permitido. E além disso, utilizou mais energia do que o que era liberado pela organização, o que rendeu uma segunda punição. Ao todo, foram 25 segundos retidos nos boxes. Isso porque já na etapa classificatória, ele teve problemas com o carro. Apesar de tudo isso, e de claro, lamentar o resultado, o brasileiro gostou dessa experiência na categoria.
Eu larguei em 12º, ultrapassei 4 carros na pista, né, fazendo boas ultrapassagens, tendo um bom ritmo. Sem dúvida, como a corrida estava indo, para mim estava indo muito bem, um bom ritmo. E aí eu acabei, depois da metade da corrida, tendo um drive-thru. Fomos penalizados, infelizmente perdi toda a chance de marcar bons pontos na minha primeira corrida da Fórmula E aqui. E fiquei chateado com o resultado no final, que poderia ter sido, sem dúvida, diferente daquilo que foi. Mas me diverti bastante, é um campeonato onde as coisas acontecem tudo ao mesmo tempo, né? Principalmente na corrida, parece um pouco mentalidade de corrida de kart e, sem dúvida, divertida.
Os outros brasileiros também não se destacaram. Atual vice-campeão Lucas de Graça da Audi ficou em 9º, enquanto Nelsinho Piquet da Jaguar foi o 10º. A vitória foi do português Antônio Félix da Costa, da BMW Andretti. Ele voltou a ganhar na categoria após quase 4 anos. Campeão da 4ª temporada, o francês Jean-Éric Vergne, da Tetita, ficou em 2º. A próxima etapa da Fórmula E vai ser em janeiro, no Marrocos. Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.
E de imediato para ele, vem ele aí, vai
o
falar
dançarino.
Do Santos, mas depois eu quero muito mais dele, hoje eu quero... tirar tudo dele. 5h54, vem o Santos aí. Cadê o hino do Santos?
Olha aí, o timaço nacional. Santos. Gol!
Meu querido Rodrigo Ricardo, primeiro do Santos aqui, porque eu sei que você vai dar a primeira do Santos.
O Jorge Sampaoli. Isso. Deu a sua primeira entrevista coletiva, já como oficialmente treinador do Alvinegro Paulista. Habla, Sampaoli!
Não, isso na... Es un matiz general, no solamente de Brasil. Lo único que me queda a mí como entrenador es ganar. Lo único que me va a sostener en el cargo. Yo creo que hoy, en el paso del tiempo, los años de contrato muchas veces son algo como, como cosas que se tienen que hacer, pero que muy pocas veces se pueden cumplir porque... El entrenador hoy por hoy está observado como el responsable total de las crisis futbolísticas.
Rodrigo Ricardo.
Aí o Sampaoli, né? Primeiro objetivo dele vai ter que desenvolver o Portunhol, né? Ainda tá muito no castelhano ali, mas ele resumiu, foi perguntado a ele sobre a questão do treinador. Ele assinou um contrato de 2 anos. E ele disse que isso é quase uma mera formalidade, porque se o time vai mal, cai tudo nas costas do treinador. E isso não é só no Brasil. E o Sampaoli pode dizer isso de cadeira, porque ele já atuou como treinador em 6 países diferentes.
Tá certo. Wagner Gomes, e aí? Tá certo o Sampaoli já começar dando entrevista dessa maneira?
Olha...
Dizendo que o negócio aqui é resultado, não adianta... Fazer mirabolantes aqui?
Ele está dentro da realidade, porque geralmente, como os dirigentes são amadores, são caras que não entendem do que fazem e acabam jogando nas costas dos técnicos para poder jogar para a galera. Isso é que os dirigentes fazem. Eles fazem tipo para a mídia e para a galera, porque deveriam deixar o técnico trabalhar. Todas as vezes que o técnico trabalhou, mais prolongadamente, acabou tendo sucesso no final.
Dá uma profunda aí, meu querido Rodrigo Ricardo.
Não, só o São Paulo, né?
Que só o São Paulo, hein?
Só terminando rapidinho.
Dos clubes.
Ele começou no Peru, depois atuou no Emelec, no Equador. No Chile, ele treinou a Universidade do Chile, também a seleção chilena. Na Espanha, foi treinador do Sevilla. E por último, né, treinou a seleção argentina naquele finalzinho da eliminatória. E depois aquele fiasco na Copa do Mundo.
Tô sentindo que hoje você tá meio... É o calor?
Não, calor é ótimo.
Então vamos lá.
Julio Sornosa, o equatoriano. Chega amanhã ao Brasil, ele está no Equador, passando férias. Chega amanhã ao Brasil, vai direto para São Paulo, onde já faz exames médicos e assina com o Corinthians por 4 temporadas.
Vai sentir falta?
Vai ficar ninguém no Fluminense.
Com certeza, porque
vai sentir falta
no ele Fluminense. É um grande jogador, se encaixa muito bem em qualquer time que ele jogar. É um craque, é muito bom jogador.
Dá mais uma aí.
Pablo.
Amigo é o Pablo.
É, o Pablo, que é do Atlético Paranaense, fez o gol, inclusive, na final contra o Júnior Barranquilla. Oficialmente, também já está anunciado como jogador do São Paulo.
Por quanto? Quanto?
7 milhões de euros.
Tem uma coisa errada aqui. O Flamengo ofereceu 7 milhões de euros e não levou?
Calma.
Fala, continua.
Não, pesou também a negociação entre o São Paulo e o Atlético Paranaense.
Parece...
E
jogadores?
Não jogadores. Houve uma afinidade, não foi só uma afinidade econômica, na divisão.
O Atlético Paranaense é rubro-negro, o Flamengo é rubro-negro, o outro é tricolor.
O que ele quer dizer, Borges, é que deve ter rolado uma questão do parcelamento. O Flamengo pode ter feito uma só papo de chegada lá com tudo em cima.
É isso a diferença. Esse valor não vai todo, metade vai pro clube e metade pro jogador.
Wagner Gomes, peça a última para ele.
Rodrigo Ricardo, qual é a última?
Eu queria aproveitar, não é contratação não, falar sobre uma questão
isso, de solidariedade. Isso, é uma matéria que você tá fazendo,
A gente tá aí procurando, a gente vai inclusive conversar com o filho do goleiro Jairo, foi goleiro do Fluminense.
Lembra do Jairo, Fluminense?
Atuou pelo Curitiba por mais de 400 jogos, inclusive ele tem um recorde, ficou 1.131 minutos sem levar gols. Isso dá, eu fiz até, acho que dá um pouco mais de 12 jogos. E está sendo feita uma campanha, porque ele está com câncer no rim. Está sendo feita uma campanha pela internet, no site vaquinha.com.br, vaquinha/defendojairo, para levantar recursos, que ele tem que tomar um medicamento que é muito caro e que o SUS não fornece. Então, fica essa campanha aí para o Jairo Pantera, Muralha de Ébano, também conhecido pelos cronistas esportivos.
Rapidinho, Wagner Gomes, quando o Rodrigo entrou aqui, rapidinho, ele disse o seguinte, que o goleiro bate muito com o rim no gramado, e o gramado sempre duro, naquela época muito mais duro do que hoje. E aí,
tem alguma coisa a ver? Isso aí entra a genética, entra a cortina de vida do sujeito, o que ele fez de besteira durante a vida em termos de consumo de álcool, de alimentação. É muito complicado, você não pode reputar uma coisa só.
Vaga, até sexta?
Até sexta.
Amanhã temos o Jorge Ramos aqui. Um abraço, Luiz Ferreira. Outro, um abraço, Rodrigo abraço. Ricardo. 5h59, vem o Repórter Nacional. Carlos Bache.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.